está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 30 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia, casa e saúde.
No Rio Grande do Sul, presidente Lula entrega chaves de mais de 400 moradias do Minha Casa Minha Vida.
E visita expansão do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que vai levar tratamentos especializados pelo SUS para a população.
A gente veio inaugurar dois blocos que transformam o hospital num centro de excelência. É possível a gente fazer mais hospital como esse em outras regiões do país.
E também na Voz do Brasil de hoje...
Banco do Brasil começa a oferecer 240 bilhões de reais em crédito para agricultores de todos os portes.
Recursos fazem parte do maior plano safra da história, lançado esta semana. Márcia Fernandes.
Do total, 48 bilhões de reais são para agricultores familiares e médios produtores, 139 bilhões de reais para a agricultura empresarial e 53 bilhões para o financiamento de títulos do agronegócio.
E ainda em Parintins, no Amazonas, ministra da Cultura participa de um dos maiores festivais folclóricos do país.
Hoje na apresentação, eu, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Projeções para a economia embasadas em dados como a inflação, taxa de desemprego, rendimento dos trabalhadores e contas do governo.
Essas são algumas das tarefas do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao Ministério da Economia.
Os estudos ajudam a embasar a formulação e a reconstrução de políticas públicas que são levadas para a população.
E nós conversamos agora com a presidente do Instituto, Luciana Servo, aqui no Estúdio da Voz do Brasil, para saber mais sobre esse trabalho. Boa noite, presidenta.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Márcia. É um prazer estar falando com vocês aqui, também com os ouvintes da Voz do Brasil, para apresentar o IPEA e os seus trabalhos, né, que tentam melhorar as políticas públicas brasileiras.
Presidente, vamos começar então. Uma das análises feitas constantemente pelo IPEA é a nota da inflação. E hoje foram divulgados os dados dos últimos 3 meses. Qual foi o resultado e o que a gente pode esperar para a inflação nos próximos meses?
O trabalho do nosso grupo de conjuntura, do IPEA, ele vem mostrar dados muito positivos, né? O que a gente está vendo é uma desaceleração do processo inflacionário com a redução da queda dos preços administrados. O que são esses preços administrados? São aqueles que são administrados por empresas públicas ou por agências reguladoras. E nesse caso, a gente teve um aumento menor do que o esperado, né? Um aumento regulado dos preços de combustíveis e dos preços da energia elétrica. Com isso, a inflação esperada para esse período, ela foi menor do que a gente tinha projetado inicialmente. Isso aconteceu tanto na inflação no mês, mas principalmente o que nos interessa é a inflação dos últimos 12 meses. Então, o que a gente está vendo é uma redução do IPCA, né? Que inclusive é usado para reajustar contratos aí dos nossos ouvintes. E esse IPCA está ficando próximo de 5%, antes era acima de 5,5%. Isso também a gente vai ver no INPC, né? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que também tem um efeito do fato de a gente ter tido uma queda de preços de alimentos. Então, é um resultado positivo para o semestre, para o trimestre. E a gente tem expectativa de que esse resultado, ainda que você tenha uma aceleração inflacionária no próximo semestre, que ele faça com que a inflação do ano ela seja menor do que a gente tinha projetado inicialmente. Então, os resultados mostram uma inflação esperada bem menor do que a gente tinha projetado no trimestre anterior.
Na próxima semana, o IPEA vai divulgar também uma análise detalhada da economia brasileira. A senhora já poderia nos adiantar algumas das conclusões sobre o momento que o país está vivendo? Quais são os principais entraves? Quais os setores que tendem a ter os melhores resultados?
Bom, nós temos uma perspectiva muito boa, que é o que a gente chama de ganhos de comércio exterior. O que significa isso? Que o Brasil está mandando mais produtos para fora e recebendo recursos para esses produtos. Isso é muito bom porque aumenta os recursos que estão entrando na nossa economia. Isso aconteceu principalmente porque durante a pandemia a gente teve uma economia chinesa, que é a pujante no mundo mais fechado, essa economia se reabriu para as compras internacionais e também os países que tinham sofrido com a pandemia voltaram a negociar com o Brasil. E nesse caso, a gente não só vendeu mais produtos que a gente chama de commodities, são aqueles produtos que são usados como insumo de matérias-primas, né, para as indústrias internacionais, a soja, petróleo bruto, mas também a gente ganhou mercado em lugares que tinham outros países vendendo, porque esses países deixaram de concorrer no mercado internacional. Para além disso, a gente também teve um ganho de rendimento geral da população, que a gente chama de massa salarial. E esse ganho de rendimento, ele foi basicamente relacionado aos benefícios sociais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas questões ainda que travam a economia brasileira, né? A gente tem as famílias com fragilidade financeira e as empresas também. Então, a discussão do momento é a discussão da taxa de juros, né? Como trabalhar a taxa de juros para que a gente possa conseguir que as empresas tenham crédito, que elas possam produzir mais, gerar mais emprego e não travar a economia como tem acontecido.
Presidente, esses dados e aí estudos, né, são uma pequena amostra aí da produção do IPEA. A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre o trabalho do IPEA para o nosso ouvinte saber como é que é, como é que são colhidos esses dados?
Olha, o IPEA é uma instituição de quase 60 anos, fará o ano que vem contribuindo desde os anos 60 para o desenvolvimento nacional, né? O IPEA foi responsável, inclusive, por grande parte dos planos nacionais de desenvolvimento que foram a partir do qual foram geradas parte da indústria nacional. Mas não só isso, né? O IPEA também contribuiu para o mapa da fome, para a gestão do Bolsa Família, para a gestão de políticas sociais. E como é que a gente faz isso? A gente faz basicamente trabalhando com o melhor que existe de literatura e teorias do mundo para explicar os problemas, né, sociais, econômicos, ambientais, urbanos. E, a partir disso, usamos o que tem de melhor de evidências, e essas evidências elas podem vir de base de dados, como, por exemplo, as bases de dados que o IBGE nos proporciona, né, das pesquisas de Nacional por Amostra de Domicílio, que a gente chama de PNAD, do censo que foi divulgado agora recentemente, e também de bases que a gente chama de registros administrativos. O que são esses registros administrativos? Por exemplo, o Cadastro Único é um registro administrativo. Ele traz uma série de informações para as políticas. A gente junta esses dados, faz indicadores de monitoramento, indicadores que vão pensar as políticas públicas e vão também pensar a formulação dessas políticas. Qual a melhor forma de eu entregar a renda para a população, por exemplo, para o Bolsa Família? Qual a melhor forma de eu organizar um posto de saúde com equipes de saúde da família? E aí a gente vai avaliar e monitorar esses programas.
Desenvolvimento econômico sustentável é um dos assuntos que tem sido reiterados em fóruns mundiais e pelo próprio presidente Lula e seus ministros. Como o IPEA tem contribuído com o governo brasileiro na formulação de políticas públicas com essa finalidade?
Bom, nós somos uma das instituições que coordena a elaboração do relatório nacional. Que relatório nacional é esse? É o relatório que o governo brasileiro entrega para o sistema das Nações Unidas para dizer como se o Brasil está ou não está cumprindo esses objetivos de desenvolvimento do milênio, esses 17 objetivos de desenvolvimento do milênio, que tem desde redução da pobreza até discussões sobre moradia, discussões sobre a questão ambiental, discussões sobre empregos decentes. Então, como é que a gente faz? A gente basicamente ajuda o governo a olhar, de um lado, os indicadores, para ver se a gente está próximo ou não de alcançar os objetivos, mas também olhar as políticas públicas que podem influenciar esses indicadores. E se as políticas públicas não estão ajudando a melhorar a situação desses indicadores, o que a gente faz é propor uma avaliação dessas políticas para que elas sejam mais direcionadas para alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio.
Presidente, quais são os planos aí para a nova gestão à frente do Instituto?
Nós temos aí para o IPEA, né, um grande desafio de recolocar uma agenda de desenvolvimento inclusivo, sustentável e ambiente democrático. Então, a gente não pensa a economia, apesar do nosso nome ser um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, como separada das agendas de inclusão social, de sustentabilidade, da agenda urbana, de todas as agendas que são importantes para tratar a complexidade do Brasil. E, principalmente, como melhorar a vida da população. Né? O objetivo de uma política pública tem sempre que ser alcançar a população e melhorar essa política. Então, a gente tem trabalhado na agenda climática, junto com a agenda industrial, com a agenda de produção sustentável, com melhoria da infraestrutura urbana e pensado, formulado estratégias de estudos para ajudar o governo a implementar, mas pensando também o médio e longo prazo, não só o momento atual.
Nós desejamos sucesso aí no trabalho. Conversamos ao vivo com a presidente do IPEA, Luciana Servo. Agradecemos pela sua participação.
Muito
aqui
obrigada.
Na Voz do Brasil.
Pela oportunidade.
O governo federal entregou hoje em Viamão, no Rio Grande do Sul, mais 446 moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
No total, 1.784 pessoas serão beneficiadas.
O valor do investimento é de quase 40 milhões de reais, sendo 37 milhões e 600 mil liberados pelo Ministério das Cidades.
O presidente Lula visitou as casas e entregou as chaves aos novos moradores.
446 famílias já podem abrir as portas para uma nova vida. Com investimento total de quase 40 milhões de reais pelo Minha Casa Minha Vida, as moradias entregues nesta sexta-feira em Viamão, Rio Grande do Sul, vão beneficiar 1.784 pessoas de baixa renda, incluídas na faixa 1 do programa, que vai até R$ 2.640. No conjunto habitacional Viver Como é Tal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez a entrega das casas à população e falou sobre a expectativa para o Minha Casa Minha Vida nos próximos anos.
Agora nós resolvemos a tomar uma atitude de fazer mais 2 milhões de casas. Mais 2 milhões de casas é pouco diante daquilo que vocês necessitam, porque a gente precisa cuidar das pessoas.
O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou que a retomada das obras do Minha Casa Minha Vida pelo Brasil vai gerar emprego e renda.
Até o final do ano serão mais 25 mil unidades habitacionais retomadas. Com isso, não só fazendo justiça às pessoas que aguardam há tanto tempo as unidades habitacionais, como também gerando emprego e renda para aquelas pessoas que estão trabalhando no Minha Casa Minha Vida.
O presidente Lula afirmou durante o evento que o governo federal trabalha junto aos estados para desenvolver projetos e obras de infraestrutura, com previsão de R$ 23 bilhões de reais em investimentos ainda deste ano. De Viamão, no Rio Grande do Sul, Thiago Bittencourt.
E lá na cidade de Viamão, o repórter Voltaire Santos conversou com algumas das pessoas que receberam hoje as chaves de suas novas casas.
Elas contam como a entrega das residências muda a perspectiva de futuro delas a partir de agora.
1.700 moradores receberam oficialmente hoje 446 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, no município de Viamão, Rio Grande do Sul. A nossa reportagem conversou com moradores que recebem as novas casas na região metropolitana de Porto Alegre. A estudante de educação física, Jennifer, se emociona e diz estar realizando o sonho da casa própria.
Muita felicidade, sim, a gente estava esperando, eu principalmente esperando isso há 9 anos já. Então é uma alegria, sim, que toma conta, né? Tudo bem ajeitadinho, com painel solar.
O casal Daniele e Alex, que a vida inteira moraram com aluguéis, agora terão um quarto para o filho e uma casa para chamar de sua. O sonho de voltarem para a faculdade também será possível pela proximidade das instituições de ensino.
Ah, excelente, né? Muito bom.
A filha já está na escola, então acho que é uma sensação de realização de um sonho, né? Está fazendo 10 anos de projeto, então agora é um sonho concretizado, né? De fato.
Já o Thiago, apaixonado por jardinagem, já coloca e decora um grande jardim em frente à sua nova casa. O Thiago trouxe a esposa e agora prepara a mudança definitiva da família.
Estou muito feliz, graças a Deus, assim, arrumando a casa, ajeitando tudo por dentro. Já tinha trazido umas coisas, agora a gente está arrumando meio que o pátio, jardim. Vou plantar outras plantas, flores, né? Assim que a gente chegou aqui e foi botando tudo.
De Viamão, Voltaire Santos.
E o presidente Lula aproveitou a viagem ao Rio Grande do Sul para visitar o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, unidade universitária ligada ao Ministério da Educação.
Uma cerimônia marcou a inauguração dos blocos B e C da unidade, que teve sua estrutura ampliada em mais de 70%.
O hospital teve investimentos federais de mais de 500 milhões de reais.
Durante a visita, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conferiu de perto as novas instalações do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A unidade pública e universitária ligada ao Ministério da Educação ampliou em 70% a sua estrutura física, chegando a 230 mil metros quadrados. A solenidade inaugurou formalmente os blocos B e C da entidade, que vão abrigar novas áreas de hemodiálise, endoscopia, centro de infusões, centro integrado de oncologia, entre outras. A previsão é que ainda neste ano seja ocupada a área do centro de terapia intensiva, com 45 leitos já prontos. O presidente Lula ressaltou que a inauguração de um hospital como este aponta novas possibilidades para o Brasil e garantiu que os investimentos em saúde vão chegar a outros cantos do país.
A gente veio inaugurar 2 blocos de um hospital que transforma o hospital num centro de excelência mais importante do país. A gente começa a perceber que um outro país é possível a gente construir. E é por isso que nós estamos aqui. para dizer para vocês, homens e mulheres, é possível a gente fazer mais hospital como esse em outras regiões do país.
O Hospital de Clínicas realiza parcela significativa dos atendimentos do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul, inclusive de alta complexidade. No ano passado, o hospital realizou cerca de 44 mil procedimentos cirúrgicos, mais de 480 mil consultas e 3 milhões de exames. Como instituição de ensino superior, também apoia as atividades de 17 cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, promovendo a formação de recursos humanos e desenvolvendo pesquisas na área da saúde. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Thiago Bittencourt.
Atenção, produtores rurais! Os recursos dos novos planos safras, anunciados esta semana, já estarão disponíveis pelo Banco do Brasil a partir de amanhã.
Vão ser 240 bilhões de reais liberados só pelo Banco do Brasil para serem empregados em todas as etapas da produção de alimentos no campo.
O crédito atende tanto agricultores familiares quanto empresas do agronegócio.
Esse é o maior plano safra da história. Vai oferecer aos produtores de todo o país mais de 440 bilhões de reais.
São 240 bilhões de reais disponibilizados para operações de custeio, investimentos, títulos, comercialização e industrialização no Plano Safra 2023-2024. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.
Nossa gestão tem um compromisso muito firme com o desenvolvimento do produtor rural. É desde o agricultor familiar até os grandes empresários e indústrias do agronegócio.
Do total, 48 bilhões de reais são para agricultores familiares e médios produtores, 139 bilhões de reais para agricultura empresarial e 53 bilhões para o financiamento de títulos do agronegócio. Para o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o apoio do banco é fundamental para que o dinheiro chegue com agilidade e segurança a quem precisa.
Tem capilaridade, conhece seus clientes, sabe como investir, como apoiar e fazer as coisas acontecerem. Que a intenção é que seja o mais rápido possível. Nós temos que minimizar as incertezas, as dificuldades. Estamos ainda começando julho, você já vai começar a comprar seus insumos e a certeza que você vai plantar na hora certa, que o crédito vai chegar na hora certa.
Ao todo, o Plano Safra 2023-2024 vai destinar 364 bilhões de reais para a agropecuária empresarial e 77 bilhões e 700 milhões de reais para a agropecuária familiar. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, lembrou que um dos objetivos do governo nesse Plano Safra é aliar investimentos na produção de alimentos pelas famílias no campo e sustentabilidade.
Quem produzir alimentos vai ter um juros de 4%. Esse é um grande desafio, aumentar a produção de alimentos no Brasil para que nós tenhamos soberania alimentar no nosso país e nutricional. Outro desafio é fazer uma agricultura agroecológica.
Ícaro René, diretor-presidente da União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bahia, explica que o incentivo financeiro beneficia toda a cadeia de produção.
É através do Plano Safra que vai ter financiamento para nossas cooperativas. Essa chegada desse recurso vai poder melhorar a vida do agricultor, fazendo com que o produto do campo ele seja beneficiado, embalado e fique pronto com agregação de valor para o mercado, gerando assim renda para os agricultores que estão no campo.
O Banco do Brasil também vai promover feiras, carretas e a capacitação de 20 mil agricultores familiares nessa safra, em 4 mil municípios do país. Para ter acesso ao crédito oferecido pelo banco, basta procurar uma agência. Reportagem, Márcia Fernandes.
Pesquisar na Amazônia pode ser um verdadeiro desafio.
Em locais mais afastados, muitas vezes o cientista não consegue estrutura nem para guardar amostras que necessitam de resfriamento, por exemplo.
Ou não tem comunicação com as bases da pesquisa na cidade.
Facilitar esse trabalho de pesquisa é o foco do Projeto Salas, que já investiu mais de 11 milhões de reais em bases fixas e flutuantes no meio da floresta.
Produzir conhecimento e desenvolvimento na Amazônia com foco na sustentabilidade e gerando benefícios econômicos e sociais para quem vive na região. Esse é o desafio do projeto Salas, responsável por instalar laboratórios satélites no território amazônico. As unidades de pesquisas fixas e flutuantes fornecem toda a estrutura de hospedagem e trabalho para os cientistas que atuam nas áreas remotas onde estão essas bases. O Salas já conta com duas unidades na região e este mês foi inaugurado o terceiro laboratório do projeto, o Salas Samaúna. A nova unidade vai ficar próxima à Floresta Nacional de Tefé, no Amazonas. O coordenador de pesquisa e monitoramento do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá, Rafael Rabelo, detalha como funcionam essas bases.
A ideia é que os pesquisadores, é que esse laboratório sirva de base para que os pesquisadores que venham aqui possam ficar hospedados, né, e tenham, ao mesmo tempo, infraestrutura para fazer uma triagem preliminar de amostras que sejam coletadas em campo.
Com esse apoio do Projeto Salas, serão realizadas diversas pesquisas na Amazônia. Uma delas investiga a incidência da leptospirose na região, doença que pode atingir animais domésticos, silvestres e também os humanos. A médica veterinária e pesquisadora do Instituto Mamirauá, Luíse Maranhão, que está desenvolvendo o estudo, conta mais sobre o trabalho e detalha como as unidades do Salas auxiliam no dia a dia da pesquisa.
É de extrema importância, pois temos o laboratório para a realização das anestesias dos animais, né, silvestres, para as coletas de amostras biológicas também, para armazenar, né, de forma correta, ideal, as amostras biológicas em freezer.
O investimento federal no projeto Salas já chega a 11 milhões e 700 mil reais. Reportagem Cleide Lopes.
Unir a preservação ambiental com o desenvolvimento social.
Esse é um dos objetivos comuns de países que abrangem a Bacia Amazônica, de acordo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.
Ela participou hoje de uma reunião com representantes de países amazônicos no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para discutir ações e projetos integrados na região.
Muitos desses países, nós já conhecemos o que pensam, têm o mesmo interesse que o nosso, quer dizer, é manter a floresta em pé, mas sem descuidar do homem ou da mulher amazônida, garantindo através de empreendedorismo, através do desenvolvimento sustentável, que essa região, que no caso do Brasil hoje é a região mais pobre, né, ela possa efetivamente se desenvolver com qualidade, preservando o meio ambiente.
O evento foi uma preparação para a Cúpula da Amazônia, que será realizada entre 8 e 9 de agosto em Belém, para discutir a reconstrução das políticas públicas para a região.
Começa hoje no Amazonas o Festival Folclórico de Parintins, que é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
A festa é considerada a maior manifestação cultural da região norte e marca uma disputa.
De um lado, boi caprichoso.
Brado é forte e treme o chão. Meu brado faz revolução. Meu brado é luta indígena.
De outro, um garantido.
Vai conhecer meu.
O festival conta com recursos da Lei Rouanet e neste ano foi aprovada a captação de 7 milhões e 200 mil reais para os patrocinadores.
A festa vai até o dia 2 de julho. A expectativa é de atrair cerca de 120 mil turistas e movimentar mais de 100 milhões de reais, segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
A ministra da Cultura, Margarete Menezes, participa da festa e falou do impacto que o festival causa nos visitantes.
Traz essa beleza da poesia do Amazonas que é incrível quando você chega aqui e vê tudo isso e entra em contato.
A Petrobras anunciou a redução no preço da gasolina para as distribuidoras.
A partir de amanhã, o preço da gasolina passará a ser R$ 2,52 por litro, redução de 14 centavos por litro.
Foi reduzido também o valor do preço médio do gás de cozinha. O preço do GLP passará de R$ 2,53 para R$ 2,43 por quilo, uma redução de 10 centavos.
O preço final desses combustíveis ainda é adicionado de outros fatores, como a cobrança de impostos e a margem de lucro da distribuição e da revenda.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal encerra semestre com números expressivos de julgamentos e atividades.
Superior Tribunal de Justiça julga mais de 306 mil processos nos seis primeiros meses de 2023.
Tribunal Superior Eleitoral declara o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal encerrou os trabalhos do semestre com números expressivos de julgamentos e atividades.
Foram mais de 50 mil decisões proferidas. Entre fevereiro e junho, o plenário realizou 20 sessões ordinárias e 21 extraordinárias. Também foram realizadas 37 sessões virtuais.
Os dados revelam um aumento de 63% em relação ao número de processos julgados em 2022. Também foram julgados, no mérito, 22 temas de repercussão geral.
A presidente da corte, ministra Rosa Weber, lembrou também do ataque sofrido em 8 de janeiro.
Um dia que desafiou a força institucional da nossa Suprema Corte como guardiã da Constituição e também a resiliência dos nossos valores democráticos e da plena cidadania.
Rosa Weber agradeceu a união e dedicação que permitiram a reconstrução do edifício sede e do plenário em tempo recorde.
Mais uma vez revelou-se a rigidez dos valores maiores que sustentam a atuação desse Supremo Tribunal Federal e a própria democracia em nosso país, que nos moldes da campanha que encetamos, manteve-se inabalada, como permanece inabalável.
O Supremo Tribunal Federal encerra o semestre com acervo total de 23.991 processos contra 20.380 registrados em 2022.
E nos primeiros seis meses deste ano, o STJ realizou 306.213 julgamentos.
Mesmo com o bom desempenho, a presidente do tribunal expressou preocupação com o aumento de 10% de processos em relação ao mesmo período do ano passado. Fátima Uchoa.
Para a ministra Maria Tereza de Assis Moura, é necessário pôr em prática a emenda constitucional 125 com esforço de todos os envolvidos, especialmente da OAB e do Congresso Nacional.
Atualmente, a alternativa mais plausível para alterarmos este cenário é, sem dúvida, a regulamentação e a implementação do filtro de relevância da questão federal. Trata-se de preservar a função precípua desta Corte, que é a de estabelecer precedentes em matéria infraconstitucional federal.
O Tribunal Superior Eleitoral declarou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, inelegível até 2030.
Walter Braga Neto, que compôs a chapa à reeleição, foi absolvido. Carol Lasno.
A maioria dos ministros reconheceu que houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião do ex-presidente com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. O julgamento teve duração de 4 sessões e foi concluído nesta sexta-feira, com os votos da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente do TSE.
Vendedor externo de cigarros não vai receber horas extras.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado considerou válido o acordo coletivo de trabalho que afastava o pagamento de horas extras a um vendedor externo da Souza Cruz de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os ministros concluíram que não se trata de direito indisponível.
No Pará, a Justiça Federal condenou o dono e o gerente de uma fazenda por submeterem 85 trabalhadores a condições semelhantes às de escravidão.
A denúncia criminal apresentada pelo Ministério Público Federal cumpriu a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Marissa Omena.
Os trabalhadores estavam sem receber pagamentos, eram impedidos de deixar a fazenda e submetidos à constante vigilância armada. Após a abertura do inquérito e a mudança para ser julgado pelo Fórum da cidade de Xinguara, os documentos do processo desapareceram, resultando em sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos pedindo a reconstituição do processo pelo MPF. João Luiz Qualiato Neto e Antônio Jorge Vieira foram condenados a 7 anos e 6 meses de reclusão, além de multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Novo marco fiscal volta à Câmara e senadores negociam a exclusão do Fundeb e Fundo Constitucional da proposta.
Comissão analisa 2 indicações para a diretoria do Banco Central na próxima terça-feira.
Senadores comentam inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores governistas tentam negociar com deputados pelo menos uma mudança no projeto do novo marco fiscal, aprovada pelo Senado.
O relator na Câmara sinaliza que vai retomar o texto original e incluir no teto de gastos as despesas com o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Repórter Érica Christian.
A Câmara dos Deputados deverá votar nos próximos dias a versão do Senado do novo marco fiscal, que vai limitar o aumento das despesas ao crescimento da arrecadação. Os senadores excluíram do teto os repasses para o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e para a área de Ciência, Tecnologia e Inovação. O vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, espera que os deputados mantenham as mudanças.
Aguardo por parte da Câmara sensibilidade e a sensatez para observarem que as poucas mudanças que nós fizemos tiveram injustificadamente fundamentos convincentes, fortes.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, diz que a outra mudança vai evitar um corte de 40 bilhões de reais no orçamento por autorizar a equipe econômica a usar a inflação de julho a dezembro na correção dos gastos.
É indispensável para o programa de aceleração do crescimento, PAC 3. É indispensável para termos obras em infraestrutura, em transporte, em Minha Casa Minha Vida. Nós vamos pedir, argumentar e rogar pela sensibilidade dos deputados em relação a isso.
O relator do novo marco fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, no entanto, já sinalizou que não vai manter as mudanças do Senado.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, anunciou que vai apresentar um projeto de lei que obrigue o presidente da República a se hospedar em embaixadas brasileiras ao visitar países onde o Brasil tem representação diplomática.
Ele criticou o presidente Lula por ter gastado R$ 728 mil em 2 dias de hospedagem durante sua visita à França. Disse que os presidentes anteriores também fizeram algo parecido em suas viagens. E esse é o motivo de sua proposta, que não tem uma intenção de cunho ideológico.
Então fica aqui uma reflexão para o povo brasileiro, que o político não é um faraó, ele nunca foi um faraó. O político é só um mero empregado do povo que tem que trabalhar para vocês. Todos nós recebemos muito bem para isso, né? Muito bem para isso.
O Tribunal Superior Eleitoral tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos.
Foram 5 votos a favor e 2 contrários. O resultado repercutiu entre senadores governistas e da oposição. Repórter Pedro Pincer.
Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada em julho de 2022, ele questionou sem provas o sistema eleitoral brasileiro. O encontro foi transmitido pela TV oficial do governo. A decisão do TSE repercutiu entre os senadores. Para o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, do Amapá, o voto da maioria dos ministros deixa várias lições, entre elas, a preservação da democracia.
Que fique de ensinamento.
para todos. Na democracia cabe tudo: direita, esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda. Só não pode atentar contra o direito das pessoas e contra a democracia.
Já o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, prestou solidariedade a Bolsonaro, classificou a decisão como injusta e defendeu o que chamou de legado do ex-presidente.
O legado, do ponto de vista econômico, recuperou a catástrofe que nós estávamos submetidos pelos últimos governos do Partido dos Trabalhadores, que legou ao país, em 2015 e 2016, a maior recessão econômica de nossa história desde 1948.
O segundo investigado no processo, o ex-candidato a vice de Bolsonaro, general Braga Neto, foi absolvido por unanimidade.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve sabatinar na próxima terça-feira dois nomes para a diretoria do Banco Central.
Essas são as primeiras indicações do presidente Lula, que fará outras duas no início do ano que vem. Reportagem de Bruno Lourenço.
A lei que instituiu a chamada autonomia operacional do Banco Central definiu mandatos de 4 anos para os 8 diretores e o presidente. Também estabeleceu uma regra de transição para aqueles que já estavam no cargo em 2021. O mandato de 2 deles acabou em fevereiro e o presidente Lula indicou Gabriel Murica Galípolo para a Diretoria de Política Monetária e Ailton de Aquino Santos para a Diretoria de Fiscalização. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, avalia que os 2 nomes vão oxigenar as ideias do banco.
Tanto o Dr. Ailton quanto o Dr. Galípolo são 2 dos melhores quadros da economia brasileira. Vão trazer um oxigênio necessário à remodelagem do Banco Central.
Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, no entanto, manifestou preocupação não com a questão técnica de Gabriel Galípolo, número 2 do Ministério da Fazenda, até o dia 20 de junho, mas com possíveis motivações ideológicas na atuação em uma instituição técnica como o BC.
Mas ele tem um currículo muito bom, veio do sistema bancário, tem experiência, tem um currículo bacana de estudo, conhece sistema financeiro. Eu só me preocupo com essa proximidade dele com questões ideológicas, que entendemos que o Banco Central não pode ser nem direita nem esquerda, tem que ser Brasil, tem que ser moeda, tem que estar preocupado realmente com a nossa economia.
Os indicados à diretoria do Banco Central passam por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos e precisam da aprovação em votação secreta da maioria dos senadores no colegiado e no plenário do Senado.
A Comissão de Direitos Humanos debateu ações de salvamento em piscinas, tema de um projeto sob análise do Senado.
Os participantes apoiaram o projeto do senador Eduardo Gomes, que previne o afogamento infantil. Nesta semana, em Brasília, mais uma criança de 2 anos morreu afogada na piscina de casa. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu com especialistas o projeto do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, que estabelece requisitos mínimos de segurança em piscinas para evitar o afogamento infantil. Márcio Morato, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, diz que as medidas propostas no projeto contribuem para a redução do número de afogamentos com mortes no Brasil.
O problema do afogamento, a gente tem que conhecer o problema para a gente saber quais são as medidas que a gente tem que tomar, né? Hoje, no Brasil, a cada 16 brasileiros morrem afogados diariamente, 4 crianças morrem afogadas por dia no Brasil, a cada 90 minutos, então, um brasileiro morre afogado e a cada 3 dias, uma criança morre afogada dentro de casa. O afogamento é a primeira causa de óbito de crianças de 1 a 4 anos.
O projeto, que aguarda parecer dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, estabelece como requisitos de segurança a orientação aos usuários das piscinas, a obrigação de treinamento de pessoas, a instalação de barreiras físicas e a sinalização de zonas perigosas.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Nesta semana, o Tribunal de Contas da União participou do lançamento da Frente Parlamentar Mista pela Transparência Pública. O ministro Jonathan de Jesus representou o TCU na cerimônia realizada no Congresso Nacional. A criação do grupo busca estimular práticas de transparência e integridade na administração pública, além de aperfeiçoar a legislação atual. A iniciativa também deve impulsionar o aumento do controle social e do aprimoramento do controle externo exercido pelos tribunais de contas. Até o momento, 248 senadores e deputados já aderiram à frente parlamentar, que também conta com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. O presidente do grupo é o deputado federal Celso Sabino, do Pará, que apresentou o requerimento para a criação do grupo em abril deste ano. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara vai fazer esforço concentrado na próxima semana para votar a reforma tributária.
Debatedores defendem continuidade e aprimoramento da lei de cotas.
Movimentos sociais denunciam racismo na primeira infância.
Boa noite. Em audiência pública realizada na Câmara, representantes de diversos movimentos sociais denunciaram a existência de racismo na primeira infância e os reflexos da discriminação na vida adulta. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Representantes de várias organizações da sociedade civil denunciaram na Câmara dos Deputados o racismo contra crianças negras e indígenas. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos mostrou que preconceitos e discriminações enfrentados desde a primeira infância, que vai até os 6 anos de idade, continuam a provocar reflexos na vida adulta. Coordenadora do Programa de Educação do GLE10, Instituto da Mulher Negra, Suelaine Carneiro, ressaltou a necessidade de desconstruir indiferenças e enfrentar a permanente desigualdade em relação a acesso a serviços de saúde, creche, pré-escola, saneamento básico e condições adequadas de moradia.
Compreendemos que abordar os efeitos socioeconômicos e psicossociais do racismo desde a primeira infância possibilita alterar as relações sociais, assim como as práticas nos serviços e equipamentos públicos, de forma que os serviços prestados atendam às necessidades e especificidades das famílias negras e indígenas.
Integrante da Ação de Mulheres pela Equidade, Damiana Neto, afirmou que muitas vezes o ambiente escolar é palco de linguagens verbais e não verbais preconceituosas e estigmatizantes. Em vez de espaço acolhedor, a escola tem sido espaço adoecedor, segundo ela.
A AME tem essa proposta de trabalhar com as violações das infâncias negras e indígenas a partir da concepção de que é obrigatório que a gente ocupe o parlamento para combinar as nossas demandas e exigir desse Estado políticas públicas que reconheçam que infâncias de crianças negras e indígenas passam por violações que vão desencadear um processo de adoecimento em toda a vida adulta.
A pesquisadora do Instituto Alana, Letícia Silva, mostrou que o impacto negativo do racismo vai além das crianças negras e indígenas.
A gente está falando aqui de crianças negras, mas é importante olhar para os impactos do racismo na primeira infância também para as crianças brancas, que passam a ter a sua subjetividade moldada a partir de uma lógica de superioridade e são impedidas de conviver e aprender com a potência da diversidade nas relações humanas.
Organizadora do debate, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, anunciou que, a partir das denúncias e sugestões apresentadas, vai elaborar um projeto de lei de enfrentamento ao racismo na primeira infância.
Para que a gente discuta o conjunto de políticas públicas, a educação, a cultura, nós queremos discutir a saúde, nós queremos discutir assistência, para a gente discutir o enfrentamento ao racismo, seu caráter estruturante.
Entre as sugestões apresentadas estão o reforço do ensino etno-racial, com ênfase no ambiente escolar como espaço de acolhimento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Direitos Humanos.
Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, destaca que o número de adoções voltou a crescer no Brasil após o período de pandemia. Autor da nova lei da adoção aprovada pelo Congresso em 2017, o deputado comemora os avanços registrados.
Augusto Coutinho ressalta que a legislação reduziu a burocracia e deu preferência aos interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças com deficiência ou doença crônica. Ele informa que em 2022 subiu mais de 10% o número de crianças e adolescentes com problemas de saúde que foram acolhidos em um novo lar.
Saúde.
Na avaliação de Bibo Nunes, do PL Gaúcho, as pessoas que se preocupam com a saúde devem estar insatisfeitas com o novo programa Mais Médicos. O deputado critica o texto por aceitar médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior sem a necessidade da revalidação de seus diplomas.
No entendimento de Bibo Nunes, a medida compromete a qualidade da medicina no país. O parlamentar considera um crime permitir que médicos formados em qualquer faculdade possam atuar no Brasil sem nenhuma verificação da qualidade de ensino.
A justiça prorrogou a intervenção do estado de Mato Grosso na saúde pública de Cuiabá até 31 de dezembro. Abílio Brunini, do PL, acredita que a continuidade das medidas vai garantir um atendimento mais digno à população cuiabana.
Abílio Brunini salienta que a saúde de Cuiabá já foi alvo de vários escândalos de corrupção, envolvendo desvio de recursos e de medicamentos. O deputado afirma que a administração municipal não tem capacidade de reassumir o controle do setor.
Homenagem.
João Daniel, do PT, parabeniza a Universidade Federal de Sergipe pela homenagem prestada à professora Ana Lúcia Vieira Menezes, a quem o deputado se refere como líder e exemplo na luta pela educação.
João Daniel lembra que Ana Lúcia recebeu o título honoris causa da universidade em reconhecimento aos seus serviços e contribuições à educação pública.
Educação.
A Comissão de Educação reuniu estudantes, gestores e parlamentares para debater a revisão da lei de cotas que garantiu a reserva de vagas para acesso à universidade pública. Confira os detalhes com Carla Alessandra.
Desde 2012, a lei de cotas garante que 50% das matrículas em universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia serão destinadas a alunos que tiverem cursado os 3 anos do ensino médio em instituições públicas. A lei atende candidatos com renda familiar menor ou igual a 1,5 salário mínimo por pessoa que se considerem pretos, pardos ou indígenas e pessoas com deficiência. A própria legislação prevê uma revisão em 10 anos, o que para a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Nilma Lino, tem que englobar melhorias na lei e não a sua revogação.
Qualquer discussão que façamos tem que ter um único eixo, a continuidade e o aprimoramento dessas políticas. É isso. Não tem outra conversa. As cotas como modalidade de ações afirmativas, elas têm como um eixo o combate ao racismo. E o combate ao racismo, como racismo estrutural e estruturante, ele faz emergir uma série de outras desigualdades e discriminações que atingem uma série de outros grupos, além da população negra.
Nilma Lino participou de debate na Comissão de Educação da Câmara sobre a lei de cotas. O encontro teve a participação também de representantes do governo e de estudantes, além de parlamentares. Para a presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE, Bruna Brelaz, a política de cotas vem mudando radicalmente o país e é preciso garantir a permanência desses estudantes.
A gente quer propor que o Plano Nacional de Assistência Estudantil esteja vinculado às cotas, que o estudante que entre, que pise o pé na sua universidade, consiga sair com um diploma na mão e que o Estado brasileiro se responsabilize pela garantia da permanência do estudante, porque é preciso garantir que o Estado brasileiro entenda que é investimento fazer com que esse estudante saia da universidade com um diploma na mão.
A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, vai ser a relatora do projeto de revisão da lei de cotas. Ela, que foi cotista na graduação e na pós-graduação, destacou a importância da diversidade na produção de conhecimento científico.
Para justamente mostrar para esses racistas aonde estão os cotistas, a qualidade dos nossos cotistas. Não, nós não pioramos as instituições, pelo contrário, melhoramos e fizemos avançar. Não, os índices de qualidade e rendimento não caíram. Pelo contrário, nós levamos outras epistemologias, outras áreas do conhecimento, nós formulamos outros saberes.
A representante do Ministério da Educação, Maria do Rosário Tripodi, reconheceu o êxito da política de cotas e ressaltou que a pasta já está trabalhando para atender às recomendações do Tribunal de Contas da União. Entre elas, corrigir a renda das famílias para acesso ao plano, diminuir as fraudes com a adoção de comissões de identificação nas universidades, garantir o acesso com correções no SISU e aprimorar o Bolsa Permanência. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Desenvolvimento Regional.
Marcon, do PT, relata recentes visitas a duas cidades no norte do Rio Grande do Sul. Ele esteve em Ametista do Sul com representantes do Ministério do Turismo para avaliar o potencial da cidade, a terra da Ametista, onde fica a única igreja do Brasil e do mundo revestida com a pedra.
A outra visita foi a Nonoai, onde ocorreu a romaria em homenagem aos beatos Padre Manuel e Coroinha Adílio. De acordo com Marcon, ambos aguardam a beatificação, reforçando a fé e o turismo religioso na região.
Cobalcini, do MDB, alerta para a crise enfrentada pelos produtores de leite de Santa Catarina, causada pela importação de leite e derivados vindos da Argentina e do Uruguai. Ele cita dados do governo federal, segundo os quais quase 70 mil toneladas dos produtos chegaram ao Brasil apenas no primeiro quadrimestre do ano.
Cobalcini destaca que o outro problema é a escalada de preços no Brasil, que fez com que a diferença dos importados lácteos, geralmente 15% mais baratos que os nacionais, se tornasse ainda maior.
Agricultura.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta a importância da reestruturação administrativa do governo federal e comemora o retorno do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Bongás observa que a pasta foi fundamental para conquistar avanços durante os governos petistas, como a retirada do Brasil do mapa da fome e os programas de apoio à agricultura familiar para garantir a segurança alimentar da população.
Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, também celebra a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar na estrutura administrativa do governo federal.
Pedro Xay avalia que a valorização de órgãos como o INCRA, a ANATER, a SEASA Minas e São Paulo e a CONAB vai impulsionar a produção, comercialização e distribuição de alimentos no Brasil.
Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, defende o projeto que trata do marco temporal para demarcação de terras indígenas, já aprovado na Câmara e que seguiu para análise do Senado. Ele argumenta que as reservas indígenas representam 13% do território nacional, enquanto os agricultores produzem apenas 7% do território.
Giovanni Cherini acredita que a medida permite que os indígenas explorem suas terras de forma sustentável, plantando, colhendo e prosperando economicamente, em vez de dependerem apenas de programas assistenciais.
Economia.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, se manifesta contra o projeto que trata do novo arcabouço fiscal, que volta a ser analisado na Câmara depois de ter sido alterado pelo Senado Federal.
Cabo Gilberto Silva alega que o novo regime fiscal vai gerar inflação e aumento de impostos, prejudicando servidores públicos, empresários e a população em geral. Segundo ele, as medidas do Poder Executivo têm comprometido a economia nacional e avançado em direção a uma ditadura.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, entende que a decisão sobre como gastar os recursos públicos deveria ser tomada pelo governo eleito e não limitada por regras fiscais. O parlamentar explica que, por isso, o PSOL votou contra o arcabouço fiscal.
Tarcísio Mota entende que, em vez de atender os interesses do mercado financeiro e de rentistas, o governo deveria investir em serviços públicos e direitos sociais, como a expansão do Bolsa Família, a valorização do salário mínimo e o fortalecimento da educação e do SUS, entre outras ações.
Já Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, celebra o avanço do novo regime fiscal sustentável, que para ele é uma medida fundamental para a economia brasileira. O deputado afirma que o texto redefine o conceito de responsabilidade fiscal, ao incluir também a responsabilidade social.
Kiko Seleguin explica que a proposta busca garantir superávit nas contas públicas, amortização da dívida a longo prazo e a promoção de investimentos públicos em momentos de estagnação econômica.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, avalia que o fim do teto de gastos permitiu o reajuste real do salário mínimo, o pagamento do Bolsa Família e a retomada de investimentos paralisados.
Daniel Almeida reforça que, embora a proposta do arcabouço fiscal não seja a ideal, ela ajuda no combate à fome e na manutenção dos recursos essenciais para a educação, saúde e desenvolvimento científico e tecnológico.
Paulão, do PT de Alagoas, comemora a retomada do Bolsa Família com o adicional do auxílio gás. De acordo com o parlamentar, o programa vai beneficiar 21 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade.
Paulão também reforça a importância de o legislativo debater projetos sociais e estruturantes, como a educação e o socorro a comunidades carentes, a exemplo dos quilombolas de Alagoas, que carecem de serviços básicos de saúde e escolas.
Votação.
A pauta econômica, incluindo a reforma tributária, deve dominar os debates no plenário da Câmara na próxima semana. O repórter Cid Queiroz tem mais informações sobre o que pode ser votado pelos deputados.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou esforço concentrado na próxima semana para votar a reforma tributária.
Para que nós possamos levar a plenário da Câmara dos Deputados a discussão e a votação entre o dia 3 e o dia 7. A Câmara será convocada segunda, terça, quarta, quinta e sexta para que essa discussão possa ter o maior prazo possível de esclarecimentos e que nós possamos fazer, com a ajuda de todos, um melhor texto para o Brasil, que precisa de uma reforma tributária que traga simplificação, menos burocracia, segurança jurídica, um menor custo Brasil.
O texto apresentado pelo relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, prevê a substituição de 5 tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, por uma contribuição sobre bens e serviços, gerida pela União, e um imposto sobre bens e serviços, gerido pelos estados e municípios. Também será criado o imposto seletivo, uma espécie de sobretaxa sobre produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o governo está mobilizado pela aprovação da proposta.
Nós vamos estar, nas duas próximas semanas, mergulhados exclusivamente na tarefa de aprovar a reforma tributária na Câmara. Nós temos aí um compromisso, muitos parlamentares, de que desejam aprovar a PEC antes do recesso. Portanto, alguma coisa antes do dia 10 de julho.
Mas antes de enfrentar a reforma tributária, a Câmara precisa votar o projeto que restabelece o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que tranca a pauta do plenário. A matéria é uma das prioridades do governo para o ajuste fiscal, uma vez que as decisões do CARF impactam na arrecadação de impostos. E volta ao plenário o projeto que cria o regime fiscal sustentável, conhecido como novo arcabouço fiscal. Já aprovado na Câmara, o texto volta para que os deputados avaliem as mudanças feitas pelo Senado. Entre elas, a que muda a fórmula de aplicação do IPCA, usado para calcular o crescimento da despesa primária da União. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse estar confiante na aprovação da matéria.
Qualquer que seja o resultado, ou o texto integral do Senado, ou o texto integral como a Câmara fez, não altera a espinha dorsal do projeto. Não faz quase que nenhuma diferença.
José Guimarães aponta outras prioridades do governo para as votações do plenário.
Tem duas matérias que nós precisamos votar na próxima semana. O PAA, que o Boulos é relator, Programa de Aquisição de Alimentos, e o projeto da Escola de Tempo Integral, que é relatado pelo deputado Mendonça Filho. Também já temos acordo com os dois sobre os textos.
O relatório do projeto que recria o programa de aquisição de alimentos já foi apresentado ao plenário pelo deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo.
O PAA, antes de tudo, é importante destacar, é um programa fundamental porque atua nas duas pontas. Faz a compra de alimentos, compra pública de alimentos da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, que justamente são aqueles que têm dificuldade de colocar os seus produtos no mercado, e faz na outra ponta a distribuição para pessoas com vulnerabilidade e com insegurança alimentar, seja para instituições públicas, para restaurantes populares ou mesmo para alimentação escolar.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Zé Neto, do PT da Bahia, está otimista com a possibilidade de aprovação em breve da reforma tributária depois de 40 anos de debate.
Para Zé Neto, essa é uma oportunidade de modernizar as relações tributárias de consumo e encaixar o desenvolvimento econômico e social do país na construção de dias melhores para a população.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.